boa tarde a todos, muito bem-vindos a este nosso pequeno momento para homenagearmos e conhecermos as histórias destas magníficas mulheres que foram pioneiras e que poderão ter histórias interessantíssimas para nos contar. Para, portanto, cumprimento-vos e desejo-vos já as boas-vindas, mas vou deixar essa tarefa de fazer a abertura deste nosso pequeno momento ao Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. José Pedro Aguiar Granca, quem convido a vir usar da palavra.
Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhora Deputada Teresa Moraes, Senhora Secretária de Estado Adjunta da Juventude e da Igualdade, Senhora Doutora Carla Rodrigues, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras Oradoras nesta conferência, uma honra, minhas senhoras e meus senhores. Este ano, o Dia Internacional da Mulher aconteceu num domingo. Foi um feliz acaso, porque nos impede de reduzir esta data a um só dia do calendário, e assim temos de o prolongar, temos de a viver, temos também de a tornar mais real e mais permanente. É uma data que celebramos olhando para o passado, para figuras como Carolina Beatriz Ângelo, a primeira mulher a votar em 1911, Domitila de Carvalho, Maria Cândida Parreira e Maria Guardiola, as primeiras mulheres deputadas ainda na década de 30, e sobretudo as 27 mulheres que aqui se sentaram há 50 anos como deputadas da Constituinte e que ajudaram a dar forma à nossa lei fundamental. Minhas senhoras e meus senhores, no meu percurso na política, lembro-me bem da primeira mulher primeira-ministra, da primeira candidata presidencial, da primeira mulher a ser ministra, da primeira líder parlamentar, e acompanhei, com muita honra, a primeira mulher que presidiu a um partido político em Portugal, a Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite. E estive no Parlamento, como ministro, em plenários presididos pela primeira mulher presidente da Assembleia da República, a Sra. Doutora Assunção Esteves. Por isso posso testemunhar, na primeira pessoa, a diferença que faz haver mulheres na política. Não só porque é um direito seu, como cidadãs livres da República, mas também porque as mulheres acrescentam um contributo próprio que nos beneficia a todos. E já agora, eu próprio fui beneficiário, nas funções que exerci, desse contributo e desse valor acrescentado, porque foi, quando eu fui Ministro da Justiça, que pela primeira vez uma mulher foi também diretora do Centro de Estudos Judiciários, aliás, com algumas ameaças de greve na altura, porque, e não foi há 100 anos, foi há 21 anos, foi um acontecimento algo insólito. Também como Ministro da Defesa Nacional, pela primeira vez uma senhora Secretária de Estado da Defesa, a Sra. Berta Cabral, que aliás depois foi replicado com a Sra. Mónica Ferro, também como Secretária de Estado da Defesa, e aqui como par também tem como assessora diplomática uma mulher que já me acompanhava no Ministério da Defesa e agora também presta a sua colaboração como assessora diplomática do Presidente da Assembleia da República. Por isso, eu próprio tenho sido beneficiário e, portanto, não é por uma questão meramente formal ou de cortesia, é porque realmente acrescentam valor e sou beneficiário dessa prestação de mérito que é dada pelas mulheres e, em particular, eu já fui beneficiário. Queria também dizer uma palavra sobre o futuro. Esta não é só uma data de celebração, é também uma data de compromisso e de exigência. Sabemos que em vários pontos do mundo os direitos humanos e a igualdade entre homens e mulheres ainda são princípios por concretizar. E também em Portugal, onde, se é verdade que tanto caminho já se andou, continua a haver muitos desafios. Obstáculos formais e, sobretudo, culturais, que dificultam a participação pública das mulheres. A sub-representação em cargos decisórios, o equilíbrio trabalho-família, o drama da violência doméstica, tudo desafios que nos convocam a todos, mulheres e homens, e que nos devem interessar a todos e que afetam a nossa sociedade como um todo. Deixo uma particular palavra para as oradoras de hoje. 5 vidas inspiradoras em áreas muito diversas. 5 testemunhos contados na primeira pessoa. Maria Arminda Santos, enfermeira paraquedista, uma das primeiras mulheres nas Forças Armadas Portuguesas. Cátia Guerreiro, fadista, que tem desenvolvido um trabalho notável de atualização e promoção do fado. Zita Martins, astrobióloga, com uma impressionante carreira académica e científica em Portugal e no estrangeiro. Mariana Couto Bartolo, a primeira médica com surdez no nosso país. E Adelaide Patrício, um exemplo de jovialidade aos 88 anos, que continua, tanto quanto me deram indicação, a ser treinadora de voleibol. A cada uma, agradeço terem vindo aqui ao Parlamento para nos falarem na primeira pessoa. São vozes que contam, testemunhos que nos ajudam nesta casa a lembrar o passado e a construir o futuro. Por tudo isto, muito obrigado a todas e agora dou-vos a palavra para vos ouvir na primeira pessoa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos começar este nosso momento de testemunho e de ouvir, de facto, que é para isso que aqui estamos e que estamos todos desejosos de saber como é que estas 5 magníficas mulheres chegaram a estas profissões, algumas em alturas em que não era suposto estarem nessas profissões e, portanto, estamos todos curiosos. Eu vou começar por Maria Arminda Santos, enfermeira paraquedista, que não vou dizer o ano em que nasceu por uma questão de elegância, mas que nasceu em Setúbal, numa família grande, uma família era a mais nova de 6 irmãos, e formou-se em enfermagem na Escola de Enfermagem de São Vicente de Paulo. Trabalhou no Hospital de Santa Maria e em 61 ingressou no primeiro curso para enfermeiras paraquedistas. Foi a primeira enfermeira paraquedista. Esteve em missão de paz em tempos de guerra, durante a Guerra Colonial, em Angola, na Guiné, em Moçambique e ainda em Karachi. E foi também assistir feridos diretamente no terreno, fazia um trabalho bastante perigoso, complicado, e a 10 de dezembro de 2025 foi condecorada pela Força Aérea Portuguesa como Medalha de Mérito Aeronáutico Primeira Classe. Vamos ouvir um bocadinho a Maria Arminda, saber como é que naquele tempo em que estas profissões que assumiam perigosidade, que não eram comuns para as mulheres na altura, como é que superou, como é que conseguiu e como é que se sentiu na profissão enquanto a desempenhou, sentiu constrangimentos, nunca sentiu nenhuma dificuldade, e contar-nos algumas das suas histórias do seu percurso, histórias de vitória e de consolidação enquanto mulher numa profissão que com certeza abraçou porque amava essa profissão. Dou-lhe a palavra para nos relatar um bocadinho da sua história.
Pior que saltar em paraquedas.
Eu não posso principiar esta minha descrição, portanto, este meu testemunho, sem dizer que as enfermeiras paraquedistas não apareceram do nada, e muito antes delas aparecerem, eu tenho que falar em duas pessoas. Na Isabel Bandeira de Melo Rilbas, que era filho do Conde Rilbas, e no general, e atualmente era general Cousa da Riaga, na altura tenente-coronel da Aeronáutica Militar. A Isabel fez o curso de paraquedismo civil com as enfermeiras da Argélia e da Indochina, num grupo, portanto, que eram as enfermeiras do ar. E como diz o poeta, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce, ela queria realmente montar em Portugal este grupo, mas passaram uns anos, não conseguiu resolver. Estudou na Escola de Enfermagem das Irmãs Missionárias de Maria, que era a exigência que na altura lhe disseram, mas não acabou o curso. E entretanto, era eu aluna de outra escola. Fui ver um filme da Segunda Guerra Mundial que me sensibilizou. E na aula seguinte, eu não falava da aula do professor, falava do filme a uma colega. E o professor, na altura do Dr. Horta e Costa, achou estranho estar a falar e pergunta-me. E eu disse, não estou a falar da sua aula, estou a falar disto, estou a falar da vida de uma enfermeira do tempo da guerra. E ele disse, mas e dos aviões? Estudava também num colégio que é à beira do aeroporto, praticamente, no Campo Grande. Porque não fala com uma aluna que eu tenho na Escola das Irmãs Missionárias de Maria, que era a Isabel Rilbas. Imediatamente, no intervalo, lhe telefonei e no dia seguinte veio fazer uma palestra. Fiquei muito sensibilizada para fazer o curso com ela em França. Infelizmente, eu não tinha posses para isso. A minha família não me podia ajudar e portanto, não podia. Acabei o meu curso, a Isabel não, casou com um diplomata que fez a vida dela, e eu continuei a minha vida e fui parar a Santa Maria. E um dia, sem esperar, aparece a Guerra da África, aparecem os primeiros acontecimentos em Angola com aquela mortandade toda. E resolve o tenente-coronel Calusa da Riaga falar ao professor Salazar na possibilidade de ter um grupo de enfermeiras e na Força Aérea. E porquê nos paraquedistas, que era uma tropa especial, eram menos e possivelmente até pela destreza seríamos melhor acolhidas e a preparação seria melhor. E assim foi. Não para a minha cabeça passava aí. Não pensava que isso me acontecesse, mas é o destino. E uma aluna da Escola das Missionárias chumbou nas provas médicas e uma colega minha que trabalhava em Santa Maria, que me conhecia muito bem, disse, olha, mas não escolheu mais ninguém, que eu tenho uma colega que de certeza vem. E sabia do historial da minha conversa com a Isabel. E assim foi. Abordou-me num dia e disse, eras capaz de ir para a guerra? Eras capaz de ir para a África, ajudar os feridos, tratar de feridos, é para já. E no dia seguinte eu tenho o contacto para fazer as provas médicas e fazer as físicas. Logo nas físicas fiquei na frente. Felizmente, faço homenagem aqui à senhora doutora, eu praticava vários desportos, entre eles o vôlei, era capitã de equipa de vôlei do meu colégio. Isso deu-me essa possibilidade. Portanto, dizer-vos, eu aceitei este repto da minha amiga Marlene, não é só meu, é de todas as enfermeiras paraquedistas, porque a história das enfermeiras paraquedistas não foi feita por mim, foi feita por todas, e honro neste momento a memória das que partiram, especialmente as do meu curso, a Zulmira, a Nazaré e a Ivone. Outras estão vivas, outras já faleceram, por elas é que eu estou aqui. Como direi, eu sou de uma família simples, a minha vida era simples, era uma jovem de 23 anos, com a vida que se fazia em Lisboa, de ir ao cinema, de ir ao teatro, de ir aos fados, que adorava ir aos fados. E de repente, tudo isso trocou-se a bata branca por um fato camuflado, com uns sapatos brancos mais ou menos duros, mas com umas botas muito mais duras, muito mais duras, e a vida continuou, não foi fácil, mas devo dizer publicamente que os paraquedistas nos aceitaram, pelo menos nós sentíamos isso, nos aceitaram muito bem, e que foram nossos amigos, sobretudo os instrutores, que recordo a memória do general Fausto Marques, que era o meu instrutor, que eram pessoas excelentes, isso os donos, mas a vida era dura, éramos as primeiras enfermeiras a fazer aquele curso, eles faziam apostas entre eles em como nós não fazíamos nem este, nem aquele, nem outro obstáculo. E dizia o instrutor. Algumas fazem, e realmente algumas fizeram. O curso foi difícil, chumbaram, portanto, perderam o curso porque não saltaram a torre, que era muito difícil de saltar. 5 de nós, éramos 11 enfermeiras, todas Marias, as que ficámos Marias, conhecidas por as Marias, pronto, as 6 Marias, e assim ficámos. Começámos logo a nossa vida e eu tive logo o primeiro embate na Força Aérea. Para já, fui 15 dias com a Ivone assistir ao lançamento da Serra da Canda, era como um treino para ver como é que seria a nossa adaptação também. Nesse lançamento morreu um soldado e outro ficou preso ao avião, mas salvou-se. E a partir daí eu fui para Angola, juntamente com o Zubira Nazaré e a Lourdes, e a Maria de Lourdes, e logo o primeiro embate sou nomeada, tirámos a moeda ao ar porque todas queríamos ir. Um acidente grande que houve no fundo, no sul de Angola, onde morreram os oficiais todos carbonizados, e calhou-me em rifa, portanto, em jogo de moeda, ir acompanhar a missão que lá foi abaixo, e nunca mais me saiu da cabeça. Eu 8 dias estive sem apagar a luz, as minhas colegas vieram trazer os filhos dos oficiais e as esposas que ficaram viúvas, mas eu nunca mais durante aqueles 8 dias, nem nunca mais na vida esqueço aquele acidente. Depois a seguir deu-se a perda da Índia, também fomos fazer o transbordo de mulheres e crianças, e ainda quando estávamos para sair, uma senhora estava em final de parto, e tivemos que ir a correr com ela para uma maternidade em Beirute. Isto aconteceu em Beirute, em Karachi, e aí nasceu a menina. Passado um dia, hoje no dia, nessa noite, fui arranjar, que não tinha material para tratar da criança, chovia imenso, mas foi logo depois na aterragem em Beirute. Nós fizemos escala para Beirute, foi no dia seguinte da criança nascer. Eram tudo, os acontecimentos eram assim, ninguém estava preparado, nós não estávamos preparados, os acontecimentos, as coisas aconteciam e nós tínhamos que as resolver. Foi uma viagem turbulenta, porque foi um avião que foi furado, que foi bombardeado no aeroporto de Karachi, de Goa. Foi do comandante Solano de Almeida que chegámos aqui a Lisboa num Skymaster, é um avião hélice de 4 motores, que veio aos saltinhos para aí fora, e aterrarmos aos saltinhos para aí fora em Beirute, depois naquela ilha que eu agora estou a repetir, na Palma de Maiorca. E depois a Lisboa. Portanto, foi uma viagem atribulada. A partir daí, a minha vida, que eu pensava, o meu marido, antes depois que veio a ser meu marido, tinha um namorado, as perspectivas de vida eram diferentes daquelas que me aconteceram. O meu namorado chegava da Índia, eu ainda fui das pessoas que fui ao cais dizer adeus e também receber. E quando ele chegou, eu disse: olha, chegaste, agora vou eu. Ia para Angola. E foi verdade. E ele esperou por mim 10 anos que eu servia a Força Aérea, 9 anos, 200 e não sei quantos dias. E não me arrependo, nada, se fosse preciso voltava a fazer, mas tenho 88 anos, também não dá para muito. Peço desculpa. E então, a partir daí, portanto, foi para Angola. Onde estive mais vezes? Foi na Guiné, 6 vezes, porque como era a enfermeira primeira classificada, ia sempre com os grupos das mais novas ir para um outro sítio. Portanto, fui para a Guiné. Na Guiné tive 6 vezes. E na Guiné foi muito duro. Aquele teatro de operações era terrível. Porque de manhã à noite andávamos no ar. Já ultrapassei o tempo. De manhã à noite andávamos no ar. E portanto foi muito duro. Foi muito duro. E há imagens e há acontecimentos que já não me saem mais da cabeça. Que eu digo, a vida são os dias, enquanto nos recordarmos, quando não nos recordarmos, já não é vida. Portanto, enquanto me recordo, penso que estou viva e que posso ainda dar o meu testemunho. Mas quando deixar de recordar, já não é vida. Acabei também em Moçambique, a zona de Moeda também era muito má. Foram muitas as evacuações aéreas, quer dentro dos territórios, sobretudo da Guiné e do norte de Moçambique, que era nas grandes evacuações também as fazíamos nos 16, Eu não sou do tempo da Força Aérea de ter adquirido o C-130, e na altura os outros aviões turbo-jato, sou do turbo-hélice, sou do hélice, sou dos aviões a hélice, e dos pequeninos, quase não se podiam meter os feridos lá dentro, dos helicópteros, muitas evacuações em helicópteros. E essas grandes evacuações que se faziam também para Lisboa também custavam. Mas nós andávamos lá por gosto. Eu nunca pensei que ia morrer. Eu nunca pensei, quando saía dali, daqueles aeroportos, daqueles e outros pequenos aeródromos, estas batidas e terra batida e pouco mais, eu nunca pensava que me acontecia alguma coisa. E tive algumas situações que podia ter ficado. Temos, infelizmente, entre nós, foi uma colega que morreu na Guiné e outra ficou ferida no norte de Moçambique. Mas eu digo, voltava a fazer o mesmo. Tenho muita, muita consideração pelos socorristas, pelos aqueles que não tinham a formação que nós tínhamos e que largavam a arma que apunham de lado para ir socorrer esses combatentes e que depois nos traziam para aquelas pistas batidas, mas também muitas vezes nós tivemos que ir mesmo ao local onde estavam a dar os combates, buscá-los. O helicóptero entrava ali e depois não podia parar e tinha que sair logo para não ser apanhado por uma bomba ou por uma granada, mas mais umas bombas que eles tinham. Enfim, e uma das evacuações, eu não sei se ultrapassei o tempo, que eu recordo foi em Mansabá. Nós fomos ao fim do... Já deve ter ultrapassado o tempo. Tinha muitas histórias para contar, mas elas foram quase todas assim. Só quero dizer que estive na guerra voluntariamente e que saí voluntária da Força Aérea. Tenho muitos amigos e considero a minha segunda família a Força Aérea Portuguesa, que nessa altura os paraquedistas estavam na Força Aérea. Ninguém gosta de estar na guerra, eu também não gosto da guerra, mas para mim, eu estive sempre em missão de paz e recordo, e dou por bem esse tempo empregue, pelo bem que sei que eu e as minhas colegas fizemos, no melhor que sabíamos e no melhor que podíamos, treinando até enfermeiros, treinando, ajudando a cursos de enfermeiras, a ir a missões da NATO, como também fui, a ir levar feridos ao estrangeiro, mas voltaria a fazer se não tivesse 88 anos, mas se um dia a pátria precisar, também cá estou.
Muito obrigada. É de facto, como veem, vale a pena ouvir a vida destas cinco mulheres que são ricas e muito plenas e vale a pena mesmo ouvir. Mas vamos passar para ouvir agora a Cátia Guerreiro, que toda a gente conhece, a nossa aclamada fadista, que é natural da África do Sul, mas que também tem um coraçãozinho açoriano e que deu os primeiros passos na música aos 15 anos. Formou-se em medicina em Lisboa e manteve a sua ligação à música numa banda rock que se chamava na altura Os Charruas, e abraçou o fado pela primeira vez em 2000 num concerto de homenagem à Amália Rodrigues, realizado no Cruzeiro de Lisboa, e aí descobriu que o fado ia fazer parte da sua vida e já faz há 26 anos, já conta com 10 discos e atuações por todo o mundo, e em 2013 recebeu o Grau de Chevalier em França pela Ordem das Artes e Letras. Em 2015 foi condecorada com a Comenda da Ordem do Infante Henrique pelo Presidente da República Portuguesa, destacando a sua inestimável contribuição para a difusão da cultura e projeção de Portugal no mundo. E, portanto, é esta mulher fadista que projetou Portugal no mundo e que de certa forma nos deu também, redescobriu o fado e as vertentes do fado, não tão de clássico, mas e, além do clássico, um fado diferente, que nós também vamos ouvir hoje a sua história aqui e perceber o que é que, enquanto mulher fadista, que testemunho tem para nos deixar, que dificuldades encontrou ou não encontrou e que mensagem tem para nos deixar para os anos seguintes, fazermos também o nosso percurso. Tem a palavra, Faz.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra fazer parte deste painel. Eu acho que depois da história que eu acabei de ouvir, acho que ainda não fiz nada na vida. Eu nasci na África do Sul fruto da guerra. Minha mãe e meu pai são de Angola e o meu pai teve 7 anos na guerra. Portanto, as histórias que eu acabei de ouvir trazem-me à memória tudo aquilo que eu fui ouvindo durante a minha infância e a minha juventude e até aos dias de hoje com o meu pai, felizmente. Mas os meus pais vão parar aos Açores, fruto de uma fuga de Angola, e a minha mãe ia grávida de mim, teve de fazer a travessia de Angola para a África do Sul por via terrestre, e eu acabo por nascer na África do Sul. Aos 11 meses vou parar aos Açores, e quando os meus pais chegam aos Açores encontram uma vida totalmente diferente, não é? Não tinham aqueles horizontes alargados, viviam dentro de uma ilha no meio do Atlântico, e foi aí que eu cresci. Mas cresci dentro de uma ilha imaginando o lugar onde os meus pais me conceberam, na verdade. Portanto, eu sou um misto de uma alma livre e expansiva, como é a alma dos africanos, de quem viveu África e ama a África, mas sou também uma alma com um espírito contemplativo, que é a alma de quem vive no meio do Atlântico. Esta mistura acaba por trazer, por formar uma criança e depois uma jovem adolescente que tem uma energia interior que vai sendo contida até ao dia em que é descoberta ou caçada a tocar viola da terra, que é um instrumento tradicional dos Açores, uma viola de 12 cordas com um som lindíssimo, porque o meu irmão estava a aprender e eu às escondidas experimentava o instrumento, porque adorava a sonoridade e porque fixava as melodias todas, tinha alguma facilidade. E um dia o meu pai caçou-me, pôs a chave à porta e eu fiquei cheia de medo de ralhassem comigo, porque eu estava a mexer na viola que era do meu irmão. Afinal não, afinal denunciou-me à diretora artística do Rancho Folclórico e eu integrei o Rancho Folclórico. E aí começaram-se os meus primeiros passos na música, a tocar um instrumento que não é tocado por aí, mas que eu muito honradamente trouxe para Lisboa quando vim estudar medicina, tendo sido uma privilegiada por ter sido aluna daquele senhor maravilhoso, o professor Gentil Martins, que está ali sentado na plateia, o querido professor que tanto amor dedicava não só à sua arte como aos seus alunos, ensinando com muita paixão. E por isso tenho de lhe agradecer hoje aqui publicamente a maravilha que foi ser sua aluna. E digo que honradamente trouxe a minha viola da terra e quando cheguei à faculdade vinha com aquele bichinho da música que eu não sabia bem o que fazer com ele em Lisboa. Mas rapidamente descobri, quando entrei na faculdade, que de repente eu era a açoriana, chamavam-me o canário açoriano. Chegavam a dar mal pista no meu aniversário, porque achavam que eu tinha boa voz. E rapidamente encontrei com várias pessoas na faculdade que também gostavam de música, e não existia uma tuna na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Ciências Médicas, mas nós resolvemos isso rapidamente, não é? Porque não queríamos continuar e assim, sem podermos dar aso ao nosso gosto musical. E assim, no final do primeiro ano, eu já tinha reunido uma série de amigos da faculdade, mas não éramos suficientes e, portanto, juntávamos-nos a outros teimosos do Hospital de Santa Maria, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e fundámos a Tuna Médica de Lisboa. E tenho aqui uma querida colega que andou na Tuna comigo e hoje foi um reencontro maravilhoso. E aí, Talvez aí a minha voz tenha sobressaído e, entretanto, fizeram-me também solista da Tuna e ganhámos um prémio de solista. Foi talvez o primeiro prémio que eu ganhei com a minha voz. Eu não, a Tuna. Mas em paralelo com isto tudo, entretanto, ingressei o tal grupo de rock dos anos 60, os Charruas, os velhinhos Charruas, que andavam comigo para todo lado, e eu andava com os meus tratados de medicina atrás e estudava nos ensaios e depois chamavam-me para ensaiar, mas aquele bicho da música estava sempre comigo e eu não desistia dele. Tive um momento difícil, que foi o terceiro ano da faculdade, tido como o ano mais difícil. E eu, na altura, achei que tinha de ser muito responsável. E, portanto, abandonei o Charruas, também fundei o grupo de teatro Miguel Toga na faculdade, fui dirigente associativa, fazia 300 coisas ao mesmo tempo que tinha a responsabilidade de estudar e acabar os estudos, que foi para isso que eu vim para Lisboa. Mas deixei a Tuna, ou pelo menos não ia tanto aos ensaios, não ia a tantas atuações, porque eu tinha de ser responsável, eu tinha de ser crescida e, portanto, ia estudar. Foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque ia chumbando. Só me apercebi da falta que a música me fazia e da agitação que essa vida me trazia, porque era a minha forma de organizar o tempo. Quando tenho tempo a mais, sou a pessoa mais preguiçosa do mundo. Portanto, eu ocupo-me e assim sou muito mais produtiva. Assim foi. A determinada altura percebi, voltei à música, fiz tudo e lá passei o terceiro ano. Posto isto, termino o curso no tempo devido, os meus 6 anos da faculdade, e no dia em que eu faço o último exame à faculdade, recebo um telefonema a desafiar-me para ir participar no primeiro aniversário sobre a morte da Amália no Coliseu dos Recreios. Eu não tinha medo dos palcos, eu andava aos saltos a cantar rock com os Charruas, eu pisei muitos palcos com a Tuna, chegámos a ir ao Coliseu, portanto o Coliseu não me amedrontava, e eu disse que sim. Só me apercebi do disparate que estava a fazer quando estava em cima do palco, com o Coliseu cheio, com televisões apontadas para mim, e disse: o que é que eu estou a fazer à minha vida? E efetivamente aquilo que eu tinha de fazer era cantar e honrar o meu compromisso e sair dali para casa e esconder-me. Mas depois vem uma crítica que diz que um fantasma pairou no Coliseu e eu chamei nomes ao pobre do jornalista porque não queria nada daquilo, e havia outros colegas que sim estavam à procura do sucesso. De repente, estava eu no mês de outubro, dia 6 de outubro do ano 2000, a verdade é que em dezembro do ano 2000 eu já tinha acabado de gravar o meu primeiro álbum e em janeiro estava a começar a exercer medicina no Hospital de Évora. E decidi compaginar isto tudo, achando sempre que isto é um fulgor, porque a Amália morreu, querem uma nova Amália e isto vai tudo passar. A verdade é que eu lanço o primeiro álbum em junho de 2001 e rapidamente começo a receber convites para ir cantar num festival internacional de música em Marrocos e cantar em França e participar em espetáculos um pouco por toda a Europa, que andava à procura da Amália, na verdade. E foi mais o exterior que quis encontrar uma nova fadista do que propriamente Portugal. Portugal chorava a morte da Amália e o resto do mundo procurava alguém que conseguisse ocupar aquele lugar. E eu achei: isto vai passar, até porque eu não tenho tanto talento assim. A verdade é que passaram já 25 anos, não é? E eu ando aqui já não teimosamente a achar que isto um dia vai passar, porque já não vou a tempo, não é? Mas a verdade é que a determinada altura, e acho que só aos 10 anos de carreira, que eu me apercebi que já tinha um percurso sólido, consistente, e que já não tinha sequer o direito de o largar, porque havia pessoas que tinham expectativa sobre aquilo que eu criava e que lhes oferecia. Aos 10 anos de carreira já tinha feito 2 turnés no Japão, várias turnés na Europa, já tinha ido à Índia, já tinha ido, sei lá, não consigo enunciar tudo, já tinha ido à Nova Caledónia, para lá, das Ilhas Fiji. E, E de repente, aos 10 anos de carreira, eu olhei para trás e disse: o que é que eu fiz com a minha vida? E ainda hoje me comovo bastante, porque aquilo que eu descobri com aquilo que o fado me proporcionou foi que a nossa língua, a nossa cultura tem um poder extraordinário. E efetivamente, quando nós subimos ao palco e enfrentamos plateias que não percebem português, mas que vão sequiosas para ouvir o fado, porque a Amália deixou esta marca muito forte no mundo inteiro, e a ela devo a minha carreira inteira, é absolutamente mágico chegar ao fim do espetáculo e ver as pessoas comovidas, sem entenderem uma única palavra. Porque o fado tem esta coisa da verdade, da emoção, das palavras serem sérias, serem levadas a sério. Porque têm alguma coisa por trás, por dentro, para deixar aos outros. E que grande privilégio foi este o meu, de poder entrar nesta vida, de seguir este caminho, poder ser testemunha da força da língua portuguesa, da força da cultura portuguesa por todo o mundo. E eu tenho mesmo muita honra de fazer parte desta história. E ser mulher fez muita diferença, mas no meu caso foi muito positiva. Porque efetivamente a Amália marcou o fado como sendo feminino. E a mulher fadista tem um reconhecimento e de emocional muito mais forte no palco do que tem o homem, apesar de eu adorar ouvir os homens cantar fado e haver intérpretes homens, masculinos de fado absolutamente extraordinários, com a mesma capacidade emocional até, mas a marca da Amália fez isto. E portanto eu tive a vida facilitada neste aspecto, porque efetivamente o fado passou a ser uma marca feminina. Sem, contudo, não ser mais fácil assumir uma vida com esta responsabilidade e com esta dispersão geográfica, o que isto traz para uma mulher. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. E cada vez que eu saio, quero deixar tudo direitinho. Quero ter a certeza que os lanches estão na despensa, que há sopa feita e que os meninos não vão deixar de ter o jantar quando o meu marido chega tarde a casa. E ainda tenho mais, porque quer que a roupa deles esteja engomada para eles poderem ter a roupa disponível, porque quero que não falte papel higiênico em casa. É verdade, a organização da casa, a gestão da casa. E mais, eu também sou filha e tenho os meus pais, de quem eu gosto tanto de cuidar, que já não são propriamente novos. E cada vez que eu saio, tenho medo de quando voltar haja um lugar vazio na mesa. E este é o papel difícil da mulher, é de ter sempre o coração carregado de responsabilidade e sempre a vontade de ir mais longe e de nunca voltar as costas à oportunidade que a vida nos dá. E essa tem sido a grande lição da minha vida, é nunca virar as costas a nenhum desafio, a nenhuma oportunidade, porque eu sei que, sendo assim, eu serei o melhor exemplo para os meus filhos.
Muito obrigada. Vou passar agora para apresentar-vos a Zita Martins, que é astrobióloga, e estamos muito curiosos. Já, vou repetir as palavras que a senhora secretária de Estado disse à entrada, estava mortinha por saber o que era uma astrobióloga. Chegou a hora, doutora Carla Rodrigues, em que vai saber o que é uma astrobióloga, assim como todos nós. Licenciou-se em Química pelo Instituto Superior da Universidade de Lisboa e doutorou-se pela Universidade de Leiden, nos Países Baixos. Foi a primeira a especializar-se em astrobiologia em Portugal. Foi investigadora no Imperial College London durante uma década, 2007 a 2017, e recebeu a prestigiada Royal Society University Research Fellowship no valor de 1 milhão de libras. Em 2024, foi eleita presidente da rede TIME, ou T-I-M-E, não sei como é que diz, Association, tornando-se a primeira mulher a liderar esta rede internacional de escolas de engenharia e é também co-diretora nacional do programa MIT Portugal. Portanto, colaborou com a Agência Espacial Europeia e com a NASA, foi consultora do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e em 2015 foi condecorada com a Ordem Militar de Santiago da Espada por mérito científico excepcional. E em 2018 foi também homenageada pela Mattel com uma Barbie. Astrobióloga, eu isto não podia deixar de dizer, única à sua imagem para inspirar jovens raparigas para a ciência. Hoje em dia dá aulas no Instituto Superior Técnico, onde é também vice-presidente dos Assuntos Internacionais, dedicando-se ao estudo da detecção de bioassinaturas no espaço. Mais uma coisa que a gente vai aprender o que é bioassinaturas no espaço. E há potencial contribuição dos compostos orgânicos presentes nos meteoritos e cometas para a origem da vida na Terra. Não digam que não vai ser uma aventura extraordinária ouvirmos a nossa astrobióloga a explicar-nos tudo isto e perceber porque é que só agora é que há uma primeira mulher astrobióloga em Portugal. Muito obrigada e passo-lhe a palavra para nos dar então este seu contributo. Muito obrigada.
Obrigada. Boa tarde a todos. Primeiro de tudo, deixem-me dizer, é um gosto enorme estar neste painel de pessoas tão inspiradoras. Ouvimos duas histórias, mas vamos ouvir histórias que tenho a certeza que são absolutamente maravilhosas. Por isso é um privilégio estar aqui e por isso obrigada pelo convite. Eu, antes de dizer o que é a astrobiologia, acho que vos vou manter um bocadinho em suspense para perceber como é que eu vim parar a esta área e, no fundo, como é que vim parar e fiz tanta coisa. Também eu sou um bocadinho uma pessoa que tem que fazer mil e uma coisas. Só me sinto feliz e realizada quando faço várias coisas em áreas diferentes. Aliás, eu aos 4 anos eu comecei a fazer balé clássico e uma das minhas professoras era professora também no conservatório, na altura no conservatório de dança, e na altura ainda era no Bairro Alto. E essa minha professora foi falar com a minha mãe e, quando eu tinha 9 anos, disse à minha mãe que queria que eu seguisse a carreira de bailarina e fosse para o conservatório. A minha mãe, volto a dizer, achou que eu era muito nova, eu tinha 9 anos, e achou que eu era um bocadinho nova demais para ir para o Bairro Alto aos 9 anos. Tenho que concordar que realmente ir para o Bairro Alto aos 9 anos era um pouquinho novo, uma nova, e ainda que fosse para ter aulas, mas seria muito, muito nova. Eu, de facto, acabei por ir a visitar o conservatório. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, a minha irmã é 9 anos mais velha, o meu irmão é 11 anos mais velho, tenho um orgulho enorme neles. E a minha irmã fez artes, o meu irmão é cientista. E a minha irmã andou no conservatório. E, portanto, eu fui ver as peças de teatro e aos 10 anos eu estava a ver a Casa de Bonecas do Ibsen sobre o papel da mulher na sociedade no século XIX. E, portanto, todas estas questões do papel da mulher, eu desde muito nova, foi algo que sempre me atraiu muito e algo muito próximo ao meu coração. Eu passei pelo liceu sem saber exatamente o que é que queria fazer. Tinha vários colegas meus que queriam ir para a medicina, eu tinha as notas para ir para a medicina, mas faltava-me algo. Eu não sabia bem o que é que eu queria fazer. Eu fui fazer testes psicotécnicos e dava-me que eu devia ir tanto para a ciência como para a arte, ou para o que eu quisesse. E, portanto, não chegámos a conclusão nenhuma. eu, entretanto, no 12º ano fui visitar o Instituto Superior Técnico e eles na altura que estavam a ter três cursos diferentes, portanto o curso de Engenharia Química estava a ser dividido e começou nesse ano exatamente a licenciatura em Química. E eu gostei muito, achei que era muito interessante estar no laboratório, aquelas reações químicas, senti que ainda faltava ali qualquer coisa, mas mesmo assim vamos lá fazer Química. Fui também novamente a primeira pessoa a terminar a licenciatura em Química, terminei em 2002 e lembro quando eu estava, portanto as antigas licenciaturas de 5 anos, eu lembro quando estava no meu quarto ano, nós tínhamos que decidir o que é que queríamos ir fazer no quinto ano, era um estágio e podíamos ir fazer absolutamente tudo o que queríamos. E eu sentia que não queria fazer Química para o resto da vida, faltava-me paixão, faltava-me um fogo dentro de mim que não estava ali, que não estava na Química. E eu lembro-me, porque nós lá em casa tínhamos muitos livros de tudo e mais alguma coisa, portanto eu passava o tempo a ler, também brincava muito na rua, tinha uma vida muito normal, mas também lia muito. E nós tínhamos muitos livros do Carl Sagan, maravilhoso cientista, maravilhoso comunicador de ciência. E lembro-me que na altura, quando eu tinha 21, 22 anos, deu um filme na televisão, O Contacto, com o Judy Foster, inspirado nos livros do Carl Sagan. E eu disse, é isto. Foi o meu momento de eureka, foi o meu momento que eu disse, é isto, eu sinto borboletas no estômago quando eu estou a ver isto. É juntar a ciência, nomeadamente a química, ao espaço. É isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. E então eu decidi escrever a 5 pessoas diferentes da NASA. Portanto, estamos a falar em 2002, portanto não havia telemóveis como estes que temos aqui, os computadores estavam na sua era ainda muito primitiva, internet, enfim. E eu decidi escrever, escrevi a 5 pessoas, eu disse, eu quero trabalhar nesta área, mas eu sou portuguesa, quero ficar na Europa, o que é que eu devo fazer e para onde é que eu devo ir? E disseram-me todos a mesma coisa, vais falar com esta professora, chamada Pascal Ehrenfreund, vais para os Países Baixos, e a partir daí tu começas. E de facto foi assim. No meu quinto ano eu fui para os Países Baixos, fui fazer um estágio e comecei a trabalhar nesta área da astrobiologia. E é agora que eu vou explicar o que é a astrobiologia. A astrobiologia é uma ciência interdisciplinar, tem contribuição de química, de física, de matemática, de geologia, biologia, etc. E tentamos perceber como é que surgiu a vida aqui na Terra e será que existe vida noutras partes do sistema solar e até do universo. Nós fazemos ciência, atenção, isto não é ficção científica, só para esclarecer. Portanto, eu faço parte de várias missões espaciais, já vou falar depois muito, muito rapidamente, mas nós utilizamos lá está as ciências básicas, que nós chamamos de ciências básicas, para tentar responder a estas duas grandes questões. Eu adorei viver nos Países Baixos, adorei o estilo de vida, identifiquei-me imenso com as pessoas, com a maneira de ser, com a maneira de viver, de ter bicicleta, de simplificar as coisas, não ser necessário tanta burocracia, tudo simples, tudo a ver com a minha maneira de ser. E, portanto, em vez de ficar só 6 meses, candidatei-me a um doutoramento com financiamento pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, a quem muito agradeço, e estive a fazer o doutoramento nos Países Baixos. Enquanto estava nos Países Baixos, eu fui dar logo nos primeiros 6 meses uma apresentação, uma conferência, estavam pessoas da NASA, gostaram muito de me ouvir e disseram, tu vens trabalhar connosco. E lá fui eu para Washington DC, para a NASA Goddard, durante 2 períodos de tempo diferentes, adorei, gostei muito. Tive convites para ficar a trabalhar na NASA, primeiro como investigador e depois subiram a fasquia para me tentar convencer com um emprego fixo. E eu, em ambos os casos, eu disse que não. Toda a gente pensou que eu era maluca de estar a dizer que não à NASA. Mas eu, na minha cabeça, eu tinha um objetivo muito claro. Eu saí de Portugal porque eu queria colocar Portugal no mapa da astrobiologia. Eu, quando saí de Portugal, e como eu vos disse, no quarto ano, eu estava a tentar procurar o que é que eu faço e o que é que eu não faço. Eu lembro que eu tive um professor que disse, oh menina, desista lá disso, isto não há nada, isso são coisas da sua cabeça, isto não vale a pena trabalhar nesta área, esqueça lá isso. E eu sorri, agradeci, virei costas e disse, não, isso não se vai passar comigo, eu vou trabalhar nesta área. E pronto, e de facto, depois é que eu escrevi para a NASA, etc. Mas eu tive sempre o sonho de, eu vou para fora, eu vou aprender com os melhores, em tudo os melhores, e um dia eu vou voltar para Portugal e eu vou colocar Portugal no mapa da astrobiologia. Eu quero servir o meu país desta forma. E de facto, eu fui para fora, eu gostei muito dos Estados Unidos, mas não para passar o resto da vida, foi uma experiência, NASA já está, checkbox, ótimo. E o passo a seguir, eu tive outros convites, eu tive o convite então para ir para Londres, para trabalhar no Imperial College, no meu primeiro pós-doc, e fui trabalhar para uma missão espacial. A missão ExoMars, como o nome indica, de procura de vida em Marte. As missões espaciais geralmente demoram anos, não é décadas, é muitos anos mesmo. Geralmente a ciência, nós dizemos sempre que a ciência demora tempo, mas quem trabalha nestas áreas do espaço ainda demora mais tempo. Gostei muito de viver em Londres, vivi 11 anos, depois decidi que queria ter a minha própria independência, mal cheguei a Londres e candidatei uma bolsa milionária da Royal Society. Para quem não sabe, a Royal Society é a instituição científica mais antiga em contínua existência e, portanto, foi uma honra, um orgulho. Naquele ano apenas 5% das candidaturas foram aceitas e eu fui uma delas. E, portanto, eu tinha independência, eu era tratado como membro permanente staff, eu fazia a investigação que eu queria, portanto, eu sempre analisei moléculas orgânicas, portanto, o que eu tinha aprendido em química, analisava as moléculas orgânicas em cometas, em asteroides, para perceber como é que essas moléculas foram trazidas para a Terra e como é que poderão ter contribuído para a origem da vida no nosso planeta. E, portanto, eu trabalhava em missões espaciais, eu estava feliz e contente da vida. Entretanto, faltava-me algo, eu quero sempre fazer mais. Portanto, eu comecei também a praticar artes marciais. Pratiquei Aikido durante vários anos, sou cinturão negro em artes marciais, e comecei a ganhar também o gosto por comunicar ciência. E, entretanto, a BBC notou que nos meios de comunicação social, quando era necessário chamar um perito para comentar algo nos meios de comunicação social, eram sempre homens. Não havia mulheres, parecia que as mulheres não eram peritas em nada. Então abriram um casting, concorreram mais de 2.000 mulheres, selecionaram 60, eu fui uma das 60 e fui selecionada para ter formação em como falar para uma câmara, como falar na rádio, como apresentar um programa, o que seja. E selecionaram 60, eu fui uma das 60, era tudo britânico, eu era a única estrangeira que estava ali e fui selecionada. E, portanto, a BBC tem uma, e os meios de comunicação no Reino Unido têm uma lista de peritos, essas 60 mulheres, sempre for necessário chamar alguém, chamam, e ainda hoje estive em Zoom, em ligação Zoom, com o meio de comunicação social do Reino Unido, portanto, essas ligações do tempo do Reino Unido mantêm-se. Mas chegou uma altura, lá está, que eu queria voltar. Portanto, aí em 2014 eu falei, mantive sempre o contacto com o Instituto Supertécnico, porque é a minha casa, digamos assim, e na altura eles disseram, não, isto não é uma boa altura, como o país está, não há candidaturas, não há abertura de nada, esquece, não vai acontecer, mas mantemos o contacto. 2015 chega, temos eleições, 2016 dizem, estás interessado ainda voltar? Eu disse que sim, vim dar uma apresentação, eles disseram, ok, vamos preparar tudo, vamos abrir um concurso e irás e voltar com uma vaga estratégica. E, portanto, voltei para o Instituto Superior Técnico no início de janeiro de 2018. E foi um ano estranho, eu tenho que dizer, pelo simples facto que, como eu vos disse, eu estou habituada a fazer muitas coisas. E habituada a vir de Londres, uma cidade que não dorme. Eu dormia, atenção, não é isso, mas é uma cidade muito elétrica. E eu cheguei a Portugal, tive que aprender a respirar e a outro ritmo. E o primeiro ano, como eu vos disse, foi estranho e acho que as pessoas perceberam que eu precisava de novos desafios. E então, em 2019, eu fui chamada para ser a comissária da Ciência 2019. Portanto, é a ciência é o maior evento, a maior conferência científica que existe todos os anos em Portugal. E na altura o ministro Manuel Leitor chamou-me porque as pessoas falam umas com as outras e perceberam que eu precisava de novos desafios. Pronto, eu a partir daí não parei. Em 2021 fui chamada para consultora do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e tive durante 5 anos como consultora para os assuntos da ciência, transição digital, mais tarde também ensino superior. Portanto, algo que eu também acho muito importante, dar de volta ao nosso país e ligar atores políticos com cientistas, com o povo e, portanto, isto é necessário fazer. Portanto, até domingo passado estive neste cargo. Entretanto, em 2024 fui também chamada para vice-presidente dos Assuntos Internacionais, como eu tive quase 20 anos a viver fora de Portugal. Estou neste momento como vice-presidente do técnico e em 2025, portanto, o ano passado, eu contrato todos os assuntos internacionais da nossa escola, do Instituto Superior Técnico. Eu fui eleita numa rede internacional. Portanto, vocês ouviram de certeza já falar da rede Erasmus, mas há outras redes. Uma delas chama-se Time. É uma rede de duplos graus. Portanto, o aluno estuda X de tempo numa universidade e depois noutra universidade e pode ter um duplo grau de cada uma dessas universidades. Isto de forma muito simplista, obviamente. E essa rede, Time, existe desde 1989 e nunca teve uma presidente mulher. Eu não acho isto normal e acho que vocês compartilham da mesma ideia que isto não é normal. E, portanto, desde o ano passado eu fui eleita presidente da rede Time, sou a primeira mulher, espero a primeira de muitas e pronto, como eu vos digo, gosto sempre de muitos desafios, vamos ver nos próximos meses o que é que vamos fazer. Mas acho que a mensagem que eu quero deixar, e eu há 10 dias mais ou menos também estive em Viana do Castelo num evento da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, e eu disse: espero ansiosamente alto altura em que não estejamos a falar de mulheres e de homens, ainda a dividir. Esperemos daqui a uns tempos estejamos sim a falar de pessoas, pelos seus valores, pela sua ética, pela sua garra, pela sua inteligência, pela sua paixão, e espero que esse dia chegue rapidamente. Eu sei que ainda há um longo, longo caminho pela frente e todas as que estamos aqui sentadas estamos a fazer o nosso papel para combater isso e para um dia melhor e para um futuro melhor. Obrigada.
Muito obrigada, e de certeza que a Barbie, a astrobióloga, vai inspirar muitas mulheres para a ciência, para fazer esse caminho de que realmente a ciência não é uma das áreas mais escolhidas pelas mulheres, nem os meios, nem as tecnologias, e portanto será sempre uma inspiração para que elas se aventurem também nesses campos. E vamos passar agora à nossa primeira médica surda em Portugal, que eu cumprimento. E que também saúdo pela coragem, se calhar, que teve, e pela tenacidade que teve para conseguir chegar ao fim do seu curso e cumprir o seu objetivo. Nasceu em Setúbal, cresceu em Lisboa, numa família de médicos, músicos e artistas, e descobriu só aos 2 anos que não ouvia um único som. Estudou medicina na Universidade Nova de Lisboa e está inscrita na Ordem dos Médicos desde 2021. É a primeira médica em Portugal com surdez profunda, nativa em língua gestual portuguesa, a exercer no serviço de trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Partilha a sua rotina e perspectivas sobre a vida como médica surda através da sua página de Instagram, uma.médica.surda, onde também se descreve como fotógrafa e escritora. É Mariana Couto Bartolo que vamos ouvir agora.
Muito obrigada. Muito obrigada, e para mim é uma grande honra estar aqui convosco, mulheres de coragem, de tenacidade. A minha vida e o meu caminho é muito curto comparada com todas vós, mas dizer-vos que sempre vivi no mundo do silêncio. A minha língua é a língua gestual portuguesa, a minha língua nativa. A Sofia Figueiredo, que ali está sentada, está hoje a ser a minha voz, a minha ponte de comunicação com todos vocês. Eu nasci, na verdade, numa família em que o som era muito importante. A família, da parte da minha mãe, todos são músicos, músicos até de renome em Portugal, desde ópera, jazz e outras áreas musicais. O meu pai, numa família de médicos, onde eu faço parte da quarta geração, o meu bisavô também era, e agora sou eu também. E por isso, naturalmente, para mim, o meu caminho seguiu-se através da medicina, mas tenho um bocadinho uma veia artística, ainda que fraca, mas ela está cá dentro. Dizer-vos que, de facto, eu terei nascido surda, não sabendo as causas, na altura não sabia. Na altura, A vida era diferente, as famílias não sabiam muitas vezes quando tinham filhos surdos. Na casa onde vivíamos o chão era de madeira, era um chão antigo, um chão que tinha muita vibração, as correntes de ar. Portanto, eu olhava para todos os lados e achavam que eu estava a comunicar, que eu estava a ver as pessoas a falar, mas na verdade, nessa altura não se tinha reparado ainda a surdez. E na creche, por volta de um ano e meio, nessa creche havia um cão muito grande e sempre que os pais chegavam para ir buscar as crianças, esse cão ladrava e todas as crianças naturalmente olhavam porque sabiam que vinham os pais, menos uma, que era eu, que continuava a brincar como se nada fosse, e portanto não havia absolutamente nada do que o cão ladrava. Então começaram a achar que alguma coisa não estava bem com aquela criança, que era eu, porque eu nunca olhava, e então estavam na dúvida. Ficaram com essas dúvidas, as dúvidas foram-se adensando, provocavam sons, batiam portas, tentavam ver se eu reagia, mas continuava sem reagir. E na verdade, enfim, uma criança numa família onde o som era imenso, não é? Era inimaginável ter uma criança surda. Mas na verdade começaram a fazer testes médicos de diversa ordem, e foi engraçado porque na altura, isto há 30 anos atrás mais ou menos, os testes eram muito rudimentares. E dou um exemplo, não é? O médico fazia um teste onde eu estava numa mesa com os meus pais, e o médico batia debaixo da mesa, colocava a mão debaixo da mesa, batia, e eu naturalmente olhava para a mão dele para ver o que é que ele estava a fazer, via o movimento da mão, e o médico dizia: ah, ela ouve. Ela de certeza que ouve, ela está a ver, ela de certeza que ouve, ela olhou para mim, mas eu vi o braço dele a mexer. E pronto, e na altura a minha mãe tinha aquele instinto e dizia: não, isto não está bem, alguma coisa não está bem. E continuaram a fazer testes até que de facto houve um exame que confirmou que eu era surda profunda, e foi aos 21 meses que se descobriu. E entretanto, passaram esse tempo todo, desde os 21 meses, um tempo extremamente importante para a expressão oral, para o desenvolvimento da linguagem. Eu babuceava apenas mamã, algumas palavras, eram somente algumas aquelas que eu dizia, porque na verdade não tinha grandes palavras até essa altura, e a partir daí houve uma grande preocupação com o meu crescimento. Coincidiu que a minha mãe, sendo soprano, corria ao mundo cantando ópera, e ela estava numa altura em Paris, e houve uma colega que lhe disse que conhecia uma atriz que era surda, que é Emmanuelle Laborie. E aí é uma pessoa muito famosa em França, nomeadamente no teatro. Ela escreveu inclusive um livro autobiográfico, O Grito da Gaivota, e a minha mãe nessa altura leu esse livro, edição francesa, e a minha mãe percebeu que como era o crescimento de uma pessoa sem língua, no caso desta atriz, até aos 7 anos não teve língua, e ela disse: eu não quero este caminho para a minha filha, eu quero que ela comunique, eu própria quero comunicar com a minha filha, eu quero saber as necessidades que a minha filha tem. Então a partir daí a minha mãe começou a aprender a língua gestual portuguesa, exatamente com o objetivo de comunicar comigo, e a minha mãe seguiu esse caminho, que me abriu as portas, e depois toda a família seguiu também o caminho da língua gestual portuguesa, e todos foram aprender a língua, e isso fez com que o meu ambiente em casa fosse de comunicação plena, entre os meus pais, os meus avós, os próprios vizinhos, todos comunicavam, gestuavam comigo, e isso foi fundamental para ser quem eu sou, para o acesso que eu tive ao mundo, a partir daí, a partir de casa. E começou todo esse caminho, a minha educação, através dos gestos, que me levaram também ao conhecimento do mundo. E isso levou a que eu nessa fase, depois dos 2 anos em que o meu pai na altura trabalhava em casa, com aqueles computadores antigos, não é? Já falaram um pouco de um tempo antigo há pouco. E então o meu pai abria algo que era rudimentar, um Word. E o meu pai estava a trabalhar, e eu curiosa, queria saber o que é que ele estava a fazer, puxava para ir para o colo dele, e o meu pai começou a desafiar-me para ir para o colo dele e para estar ao computador. Então começava a pôr palavras, começou com 3 palavras: pão, cão, mão. Colocava palavras muito idênticas, em que mudava apenas a primeira letra, o M, o C. E então ele gestuava os gestos desse conceito, e tinha as palavras escritas, eram conceitos que eu conhecia, e a partir da imagem dessas palavras comecei a associar o gesto e a palavra em português. E a partir daí começou a minha aprendizagem da leitura desde muito cedo, e começou o meu percurso bilíngue. Bilingue, neste sentido, como muitas crianças têm pais estrangeiros, e nós achamos que é natural, obviamente, é como outra questão qualquer, outra língua, e nós aceitamos isso como é lógico, e no meu caso foi uma língua bilingue com o português e a língua gestual portuguesa, porque a maior parte da sociedade obviamente fala a língua portuguesa, e daí começou todo o meu percurso. E aos 3 anos de idade, o meu pai já tinha anotado 500 palavras que eu já sabia ler e inclusive escrever com os meus dedinhos. Na altura, obviamente, não usava a mão toda, mas ia escrevendo essas palavras ao computador e já tinha 500 palavras com essa idade. Sempre gostei muito de ler, sou uma devoradora de livros, leio imenso. Logo no primeiro ano eu sabia ler e escrever muito bem. E, portanto, já estava numa fase muito avançada de leitura e de escrita, à frente das outras crianças. E, portanto, o meu percurso foi perfeitamente normal. Tive imensos sonhos com qualquer pessoa. Quis ser bailarina, quis ser veterinária, quis ser muitas coisas. Sempre com a medicina, obviamente. A medicina acompanhou-me ao longo da minha vida. Mas fiz o meu percurso perfeitamente natural. E ao 9º ano, entretanto, o professor de matemática, com quem eu tinha muita afinidade, perguntou-me, por que não medicina? Se queres mesmo, por que não? A tua família é médica. Médica, porque não? Qual é o problema de uma pessoa surda ser médica? E ficou essa semente desde o 9º ano. E então, na altura, tinha a psicóloga vocacional e lembro-me de perguntar qual eram os cursos, qual eram as possibilidades, e lembro-me dela me dizer, ah, é impossível, tu nunca vais ser médica. E mostrou-me um dossiê com uma série de cursos profissionais de áreas diferentes, desde cozinha até carpintaria, costura, cursos que ela considerava que era para pessoas surdas e que achava que eu não ia ter capacidade nenhuma. E a própria psicóloga disse uma coisa que o médico disse aos meus pais, aos 2 anos de idade, é que os surdos não conseguem atingir níveis superiores de inteligência, e os meus pais provaram que isso não é possível. E tudo, apesar de tudo isso, os meus pais disseram, vamos provar o contrário, há evidências que há caminhos a seguir, e se ela quer seguir o caminho da medicina, ela que siga. E então começou dentro de mim esta chama que já estava desde a família, e desde que aquela psicóloga me disse aquilo, eu disse não, nem pensar, não vai ser assim a minha vida. E então, a partir do 9º ano, fui para uma escola secundária sem regime, sem educação bilingue. Fui depois para o Instituto Superior, na altura ainda entrei, porque não consegui logo entrar em medicina, depois consegui entrar, portanto, não disse a ninguém que era uma pessoa surda, entrei em segredo em medicina sem dizer, portanto, era uma jovem adolescente ainda, não queria que as pessoas olhassem para mim, porque havia pessoas que não estavam confortáveis com a língua gestual portuguesa, mas na verdade eu sentia que havia esta questão de ser uma língua diferente. Obviamente que oralizei, que muitas vezes não gestuava, não queria que me achassem uma pessoa diferente, mas o ambiente universitário aconteceu de uma forma natural, né? Mas depois sabem que é impossível nós escondermos, obviamente, né? Então havia necessidades a fazer, eu tinha que falar com os professores, eu tinha que oralizar, havia uma série de atividades específicas e tarefas que tinha que fazer. Fui falando com alguns professores, fui dizendo quem eu era, foram sempre extremamente acessíveis, mas na verdade depois foi rápido em que toda a universidade passou a saber, e um dia o conselho pedagógico chamou-me e disse-me, bem, você é uma pessoa surda, como é que vai ser? Não é? Então tivemos uma reunião, na altura com o reitor da faculdade, também o presidente do conselho pedagógico, lembro perfeitamente em que eles disseram-me, falaram abertamente comigo, estávamos apenas os 3, 2 homens já de uma certa idade, e, enfim, de uma geração diferente daquela que era a minha, e eu estava na altura ainda com 18 anos de idade, fizeram uma série de perguntas, se eu sabia ler, se eu sabia escrever, e eu disse, eu estou aqui em medicina, portanto, obviamente eu sei ler e sei escrever, não é? E então perguntaram, mas sabes inglês? Eu disse, sim, eu sei inglês, eu tenho tido excelentes notas desde sempre, tenho sempre sido aluna de mérito em todas as escolas onde passei. Então eu comecei ali por dentro um bocadinho a ferver, mas disseram, bem, a partir do 3º ano você não vai conseguir continuar, você vai ter que fazer um estágio hospitalar e não vai conseguir. Eu disse, calma, eu dei um murro na mesa e disse, calma, eu vou ficar até ao fim, eu vou fazer este curso até ao fim. Fui-me embora, pois a emoção começou a surgir em mim, obviamente, mas foi um momento muito tenso e eu pensei, não, eu vou arregaçar mais as mangas, vou mostrar quem eu sou, porque já toda a gente sabia que eu era uma pessoa surda, e a partir daí fui conseguindo e terminei, obviamente, o curso até ao fim. Mas foi um percurso exatamente igual aos meus colegas, um percurso de aulas, de estágio, fiz exatamente o mesmo que os outros, estudos à noite, noite e dia a estudar, passei o meu tempo assim. A única questão diferente foi na apresentação do meu mestrado, aí sim, nessa apresentação, eu decidi não oralizar e decidi gestuar, fiz a minha defesa em língua gestual portuguesa, todo o meu percurso em medicina tinha sido sem a língua gestual portuguesa, e eu decidi, não, este momento é um momento em que eu quero mostrar a minha língua, quero mostrar a língua gestual portuguesa. Foi através dela que eu consegui chegar aqui. E por isso quero mostrar que eu comunico preferencialmente, e é a minha língua materna, a língua gestual portuguesa. E fiz então a minha defesa de mestrado em língua gestual portuguesa. A intérprete que está ali foi a mesma, que estava comigo, é a minha testemunha. E na verdade, tive um resultado muito positivo, de mérito, e isso foi importante para toda a comunidade, obviamente. Eu tentei sempre fazer o meu melhor. E sempre tentei mudar mentalidades, porque na verdade, neste momento, a área da saúde, a comunicação de facto é fundamental e continuam a existir muitas barreiras. Nós temos muitas barreiras e as pessoas surdas têm muitas barreiras em saúde. A saúde é universal, a saúde pública, mas na verdade nós sabemos que não acontece no dia-a-dia das pessoas surdas. Há muitas pessoas surdas que vivenciam barreiras diárias na medicina, com médicos, com enfermeiros, onde a comunicação não acontece. E estes doentes, estes utentes surdos, de facto precisam de nós. Então dediquei a minha vida, estou a dedicá-la a esta causa, para mudar a forma como nós, médicos, comunicamos na área da saúde. E esse tem sido o meu trabalho até agora, nos últimos 5 anos, é isso que eu tenho feito, e é de facto a minha vocação, é recente, obviamente que sim, mas estou a exercê-la. E há muitas pessoas que me perguntam, mas como é que faz, como é que trabalha num hospital, como é que é, sendo surda profunda? Bem, desde logo dizer-vos que as tecnologias têm ajudado imensamente, as tecnologias estão avançadas e nós temos que as utilizar, as acompanhar, por exemplo, o próprio estetoscópio, em que eu vejo, através do uma app, a imagem daquilo que vocês ouvem, não é? E portanto consigo fazê-lo exatamente com qualquer pessoa. Em segundo lugar, também as pessoas surdas têm barreiras, mas há outras pessoas que não são surdas. Por exemplo, nós temos muitos imigrantes em Portugal, e na zona onde eu vivo, na zona do Oeste, temos muitos em hospital, muitas pessoas que não sabem nem português nem inglês, e portanto tem sido uma vantagem o facto de eu ser uma pessoa surda, porque há outros colegas que me dizem, olha, tens que tratar daquela pessoa porque eu não consigo comunicar com ela, então eu vou comunicar, e é uma pessoa ouvinte. Isto porque eu sempre comuniquei e adaptei-me toda a vida à diferença. E depois, por outro lado, há muitas vítimas de violência doméstica e outro tipo de violência, onde muitas vezes nós não temos tempo para falar com calma com estas pessoas. Eu, enquanto pessoa surda, tenho essa calma, falo, digo à pessoa, eu vou ler nos seus lábios, eu sou uma pessoa surda, vamos conversar com calma, e é esse tempo, essa atenção que as pessoas precisam. Por isso eu sei que as pessoas saem aliviadas depois de uma consulta comigo. Portanto, há várias vantagens que nós, pessoas surdas, podemos trazer ao mundo. Obviamente que é uma responsabilidade nossa, na sociedade, mas eu digo sempre e digo muitas vezes, a política não é só feita pelas instituições, é por nós individualmente. Nós conseguimos fazê-lo. Eu não sou uma história de superação, eu sou uma história como as outras, uma história que eu quero dizer-vos que há muitas barreiras por aí. Eu sinto como mulher, eu sinto como pessoa surda. As pessoas com deficiência sentem-na também, mas cada um tem essa responsabilidade individual, e a política somos nós, não é? E por isso nós estamos aqui. Eu neste momento estou grávida, estou prestes a ser mãe, vou ser mãe de um rapaz, e por isso tenho aqui uma responsabilidade dobrada em educá-lo para que ele cresça numa sociedade melhor, com mais diversidade, respeito pelas pessoas, aceitar a diferença de todos nós. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada por assistir.
Estamos todos de coração cheio, inspirados, e vamos ouvir agora, para terminar, uma história muitíssimo inspiradora, que é da nossa Adelaide Patrício, que nasceu em 19... Eu não vou dizer o ano em que nasceu, já há alguns anos em Lisboa, e começou a praticar desporto às escondidas. Integrou a primeira seleção nacional feminina de voleibol. E dedicou mais de 6 décadas à modalidade, sendo amplamente reconhecida pelo seu papel no desporto escolar e na formação de jovens atletas em Lisboa. Fundou o Clube Juvenil de Voleibol no Liceu Filipa de Lencastre, em 1965, e o seu nome batiza competições oficiais como o Torneio Adelaide Patrício, organizado pela Associação de Voleibol de Lisboa. Figura histórica e incontornável do voleibol português, mantém-se ativa como treinadora de equipas juvenis no antigo Liceu Dona Filipa de Lencastre, em Lisboa. E vamos ouvir as histórias maravilhosas que nos tem para contar esta ainda treinadora de voleibol, não, ainda está completamente no ativo e, portanto...
Está a faltar ao treino.
Portanto, temos que apressar, porque está a faltar a um treino que tinha agora a seguir. Tem a palavra.
Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite e felicito todas as oradoras pelo seu percurso de vida. Muito obrigada a todos. Antes de começar a falar de mim, terei forçosamente que falar em duas mulheres muito especiais. Minha mãe. Minha mãe do tempo da monarquia, minha mãe que viveu o período da mulher em que não tinha horizontes, e a minha irmã mais velha, que estava prestes para estar aqui, mas por um pequeno acidente em casa não pôde estar e que em breve completará 100 anos. Duas mulheres que me influenciaram, porque eu nasci doente, estive mais para o lado de lá do que para o lado de cá, e graças à luta das duas e de um médico alemão que me agarrou, eu sobrevivi, só que comecei a ser eu aos 7, 8 anos. Não podia correr, não podia subir uma escada com um bocadinho mais de velocidade, porque tinha hemoptises, tinha asma, e naquele período toda a gente pensou em pôr-me num sanatório porque possivelmente seria tuberculose. Mas não. Curei-me e aos 8, 9 anos comecei a ser eu. Entrei na escola primária, foi o delírio. O convívio com gente da minha idade, os recreios onde podia jogar à bola, um jardim, porque estudei na escola pública, que era a Escola 25, no Largo de Arroios, tinha um jardim ao pé da igreja, onde nós, quando saímos um bocadinho mais cedo, brincávamos ali à macaca, à corda, fazíamos umas estafetas e não parávamos. Entrei no Liceu Filipa. No Liceu Filipa, porque foi a minha irmã mais velha que me abriu as portas, aliás, abriu-as às duas irmãs seguintes, a entrada em estudos para além da quarta classe. A mulher estava destinada a ser dona de casa, ser esposa, ser mãe e pouco mais. Minha irmã, uma aluna brilhante na primária, entrou também com 8 anos, fez a terceira e quarta classe num ano. E a professora insistiu com o meu pai que a deixasse estudar e fazer exame de aptidão ao Liceu Filipa de Lencastre, que era o que estava na nossa área. O meu pai nem pensar. A professora não desistiu e conseguiu já não entrar no Liceu Filipa, porque as admissões tinham terminado, e entrou no Instituto Comercial. Foi a primeira mulher licenciada de uma família numerosa, que nunca abdicou de nada e que sempre ajudou a família. Eu, ao entrar no Liceu Filipa, fui uma aluna muito brilhante no primeiro período e depois perdi-me. Perdi-me porque aqueles corredores enormes, aulas de ginástica, o correr para garantir a mesa de ping-pong naquele intervalo que nós tínhamos entre as aulas, eu deitava tudo abaixo e tinha sempre a infelicidade de cair no braço da chefe do pessoal menor que vigiava, portanto, aqueles corredores. Fiz o segundo ano de liceu, com muita dificuldade, com provas nacionais, com a minha irmã a ser explicadora e a ter que maturar, porque lá era o sapato que atirava, lá era o banco não sei o quê. Pronto, fiz o segundo ano e no terceiro, agora sétimo ano, não tive inscrição no Liceu Filipa. E fui parar, para minha grande sorte e para azar muito grande dos meus pais, fui parar ao Liceu Rainha Dona Leonor lá embaixo, nos Palácios dos Condes da Ribeira, que depois passou ao Liceu Rainha Dona Amélia e agora penso que é um museu. Aí foi a minha expansão. Aí comecei a ser uma grande atleta. Sobressaí nos Jogos da Mocidade. O clube, o Belenenses, soube através de uma filha que estava lá e procurou-me. E disse: não queres ser atleta do Belenenses? Claro que eu saltei. Olha, só tens que pedir ao teu pai autorização. Diz-me onde é que ele está, que eu vou falar com ele. Não, não, não. Eu trato disso. Não me perguntem como foi. E eu fui para atleta do Belenenses. E só mais tarde é que ele teve conhecimento. Teve conhecimento, já eu tinha sido campeã nacional em várias especialidades. Tinha sido recordista nacional. E quando o meu pai soube, imediatamente me cortou, porque eu dizia que ia estudar para a casa da minha amiga Rafaela, que era uma brilhante aluna, e que estudava, só que ia para as Salésias treinar, e os fins de semana ia preparar os testes, que não se chamavam testes, chamavam-se pontos escritos. Ia preparar. Claro, Foi. O meu pai, quando soube, proibiu-me logo estudar em casa da Rafael e participar. Nessa altura, eu deixei-me no quarto, chorava, não queria comer. E aí houve a sensibilidade deles, com medo que retrocesse do meu ponto de vista de saúde. Mas não me deram liberdade para continuar nas minhas modalidades esportivas. Porque o Bolonense, a seguir ao atletismo, foi-me buscar para o voleibol. E foi pelo voleibol que eu fui internacional na primeira seleção nacional, onde o hino nacional e a bandeira a subir, ainda tenho bem presente o orgulho que eu tenho de ser portuguesa. Entretanto, uma semana mais ou menos, o meu pai chega à casa e diz-me, estávamos à mesa é que se discutiam os grandes problemas, e diz: Milay, porque a mim sempre me trataram por Milay, Milay, diga pai, podes voltar ao Bolonenses, podes voltar a treinar. Saltei da mesa, fechei-me no quarto, chorei, não de, talvez de alegria, mas talvez por não ter tido o apoio da família para me deixar seguir aquilo que eu tanto queria. Meu pai chegou a ter orgulho em mim, muito orgulho mesmo. Entretanto, chegou o meu quinto ano, eu tinha que fazer exame nacional com duas secções, de letras e de ciências. De ciências que correspondia à linha F. E eu cheguei a casa e disse: pai, eu vou escolher a linha F passando, porque eu quero ser professora de educação física. E a resposta foi: nem pensares, eu não quero filha minha feita saltimbanco. Novamente a minha luta, chorei. No outro dia tinha ginástica com uma professora que me tinha dado a mão para os campeonatos da mocidade e eu não rendi nada na aula, não fiz nada. Chamou-me: o que é que já estás doente? Não, doutora Brígida. Então o que é que tens? Meu pai não me deixa seguir educação física. Não desistas. Vai atrás do teu sonho. E conta comigo, nem que tenhas que ir para a minha casa. Isto foi para uma miúda, porque eu tive sempre, embora eu tivesse entrado na escola muito tarde, eu fiz muito tarde também o sétimo ano de liceu. Aquilo para mim, uma pessoa estranha dar-me a mão, foi um estímulo. Foi uma coisa que eu não sei como explicar. Tanto que ela faleceu com 103 anos e consegui fazer-lhe ainda uma grande homenagem como a última mulher sobrevivente do primeiro curso de INEF, agora Faculdade de Cidade Humana. Entretanto, o meu pai obrigou-me a fazer os testes de orientação profissional e dava medicina em primeiro lugar e, em segundo lugar, educação física, dado o interesse que tinha pela prática desportiva. Aí, novamente, a minha irmã, já casada, disse: pai, deixa seguir a Milay aquilo que ela quer. Mais vale uma boa professora de educação física do que uma má médica. E eu fui. Fui. Tinha os exames do quinto ano, agora no nono ano, com duas secções. Eu era muito fraca aluna, nunca fui uma aluna brilhante. E línguas era uma desgraça. E eu então, o problema era como é que eu me vou safar desta. Tinha o meu cunhado, que falava muitas línguas, e então resolvia-se desta maneira: Orlando, faça-me aí três redações. E ele disse-me: para quê? É que eu tenho inglês, até me safo. Português também me safo. História também me safo. Agora o francês. E ele disse: o que é que tu queres? Faz-me três redações. Uma festa, outra sobre a natureza, e ele diz: não digas mais nada, o que é que tu queres mais? O que é que tu queres mais? E tu vais levar essa cábula? Não, Orlando, eu não vou levar cábulas, eu vou empinar as três redações. E então, quando cheguei ao exame, entrávamos na sala de aula, tínhamos que apresentar o cartão, sentava-me e digo: teste pirado. Tudo lá atrás. E podem virar o ponto. Quando eu vejo, lembro-me tão bem. O pontos franceses, era. Se te saísse a sorte grande. E eu disse, a sorte grande já cá está. Fazia uma viagem. E depois peguei tudo o que o cunhado me tinha dito. O que é que acontece? Dispensei da secção de letras e fui à oral da secção de ciências. Aí entrei na linha F e fiz o sétimo ano sem chumbar. Não dispensei de exame de aptidão à faculdade, não tinha média exigida nas cadeiras nucleares. Passei. No primeiro dia de aulas, naquela rampa, frente ao baixo relevo que diz Instituto Nacional de Educação Física, eu parei e disse: Milay, tu vais ser boa aluna, tu vais seguir a tua carreira, tu vais sair, saber fazer o melhor que puderes com os teus alunos. Foi o juramento que eu fiz comigo mesmo. E fui. E depois, ao longo da vida, eu tive os alunos espetaculares, que tenho aqui alunos já formados, já com filhos formados e que nos momentos estão sempre presentes comigo. Eu sinto imenso orgulho naquele grupo que me tem acompanhado ao longo da vida. Até quando o meu marido faleceu, me caiu aos pés. Foram eles que me tiraram da poça. Entretanto, dentro do INEF, fui uma boa aluna e o professor Muniz Pereira, nosso saudoso professor Muniz Pereira, ainda eu estava no meu terceiro ano, levou-me para treinadora do Sporting de Atletismo e de Voleibol. Entretanto, eu continuava atleta, estava muito preparada para voltar a bater o recorde do peso e o do pentatlo, fui proibida porque eu ia receber. E foi considerada, a Federação de Atletismo não permitia atletas profissionais. Eu aí tive que decidir. A minha vida era ser profissional de educação física. Abandonei mesmo o atletismo nesse ano e no ano a seguir disse ao professor Luís Pereira que agradecia muito ele ter tido a confiança em mim, mas eu não nascia para clubes. Queriam resultados. E para mim, para além dos resultados esportivos, há mais, muito mais do que a vitória com a derrota. Não entrei nessa época já no clube, entrei como professora depois de Maria Amália 3 anos e ao quarto ano sou colocada em 1965 no Liceu Filipa de Lencastre. Quando eu recebo do Ministério da Educação um horário com 9 horas, eu disse, não, não posso aceitar. Tinha acabado de casar, tinha uma filha pequenina, estávamos a construir a família, não podia, porque não me permitia agarrar os outros sítios onde eu estava a trabalhar, que eram colégios infantis e colégios religiosos. Conversa com o meu marido, não vou aceitar, sei que sou castigada 2 anos, durante 2 anos não poderei concorrer ao ensino, mas vamos aceitar isto. No dia seguinte fui à reitora, disse que não iria tomar posse e expliquei a razão. Era uma figura austera. Uma figura, bastava dizer que pertencia à mocidade, era a sublegada da mocidade, só me disse assim de pé. Nem pensar. Amanhã, aqui, às 10 horas. Engoli. E saí. Saí, no outro dia, falei com o meu marido, lá estava às 10 horas, tinha um horário completo e mais 10 horas extraordinárias, e a frase dela foi esta: faz da escola uma escola desportiva com valores. Escusado será dizer que a escola Filipa de Lencastre está no meu coração. Primeiro fui uma aluna rebelde, depois deram-me a mão e neste momento fundei, naquela altura fundei vários núcleos desportivos, de onde saíram equipes muito boas, que eram as campeãs da mocidade, e comecei com o desporto de formação, por anos, por idades. Quando a Federação Portuguesa de Voleibol começou a organizar provas nacionais por escalões etários, o Filipe já estava preparado e nos primeiros anos arrancou sempre com os títulos nacionais. Portanto, orgulho-me do Filipa como uma escola de instrução pública que está no ranking pelos seus valores que também tem transmitido e pelos alunos que de lá saem e por nós,
Voleibol ser um clube de referência, que neste momento ainda não acabou a época e já temos miúdas a pedirem para entrarem nas nossas formações. Faltei agora um treino, sábado tenho jogo em Sesimbra, domingo na quarteira. Mas os nossos valores continuam, e continuam porque muitas das alunas, antigas alunas, são treinadoras de nível 1 ou nível 2 no Flipa e acompanham o meu percurso. Tenho aqui uma que está presente, e tivemos que fundar um clube. Um clube que eu não queria, porque eu queria ser escola-clube. Mas para ter o apoio da Câmara, da Direção-Geral, daquela altura dos desportos, eu tinha que constituir o clube. E ficou o Clube Juvenil de Voleibol Flipa de Lencastre. Tenho muito orgulho em pertencer àquela família. Tenho muito orgulho no meu percurso, mas não foi por mim, foi para as pessoas que me influenciaram e me deram valores, porque meu pai e minha mãe transmitiram muitos valores, embora ele tivesse sido um pai duro, muito duro, mas era fruto de uma época. E quando me pediram para publicar um livro sobre didática de educação física, o primeiro exemplar foi para ele, como a dedicatória. Como eu disse, sou muito sensível, não choro, choro para dentro, mas naquele dia o abraço foi grande e chorei, agradecida. E ele, como vi, disse, perdoa-me. Eu disse, não, não perdoas, porque tu é que me ensinaste a lutar. E a mãe, não te esqueças que por trás de um grande homem está também uma grande mulher, lembra-te da mãe, lembra-te da mãe Zé, porque sem ela tu também não serias nada. E, portanto, eu tenho orgulho da família que constitui também, porque os meus filhos acabaram por sofrer em parte o meu percurso. Quando tive o segundo filho, eu estava ainda no pavilhão da família militar e a reitora telefona-me a dizer, rapaz ou rapariga, porque não se sabia naquela altura. E eu disse, rapaz. E ela diz-me, quando é que sais do pavilhão? Eu disse, no fim da semana. Olha que eu preciso de ti no fim do mês para ires à Bélgica a uma reunião da FISEC. Nessa altura, a família pôs-me quase de parte, mas o meu marido deu-me a mão. Eu ia em representação do Flipa, que nos tinha dado a mão e que nos ajudou a crescer como família no ponto de vista monetário, sem estar a contar tostões. Porque eu sou do tempo do meio tostão. E, portanto, meio tostão dava para um torrão de Alicante e dava para aqueles nogais muito grandes que se chamavam matacão, que era muito bom. Portanto, eu, meus filhos, quando eu agora ainda lhes digo, eles dizem, venham almoçar connosco. E ele diz, já sei, voleibol, porque não é voleibol. Tinha uma empregada, não havia os telemóveis, eu nunca estava em casa, meu marido também não, e a empregada recebia e dizia, telefonaram de voleibol. E então continua a ser lá em casa o voleibol. Tenho muito orgulho daquilo que fiz. Não gosto de enaltecer o meu trabalho, mas porque os meus pais me ensinaram que no trabalho é que está o ganho. E eu consegui constituir família, viver sem dificuldades e ter quem me aprecie. E vou continuar. Tenho uma equipa agora de cadetes com 15 anos, a idade difícil. A única coisa que eu peço é aos pais, por favor, deem desporto, fomentem o desporto nas vossas famílias. E vocês também, pais, vamos envelhecer com qualidade. E, portanto, a minha frase aqui deixo. Um grande obrigado a todos os que me ajudaram na minha caminhada e a frase de sempre, desistir sim, apenas desistir. Muito obrigada a todos.
Foi um fim de tarde magnífico ouvir estes 5 testemunhos. Penso que toda a gente que está a ouvir-nos tem o coração cheio e está de facto maravilhado com estas mulheres que deram o seu testemunho e que fizeram sempre parte de um Portugal mais feminino. Não deixando de também, tal como disse aqui a Soutora, de lamentar que ainda seja preciso fazer dias especiais para as mulheres. Nunca me convidaram para um evento especial sobre homens. Estou a aguardar esse convite. Mas, de facto, sobre mulheres vão-nos convidando. Eu agradeço do fundo do coração. Eu vou absolutamente de coração cheio e carregada de energias boas, positivas. Exatamente. Que estas cinco extraordinárias mulheres nos deixaram. Eu penso que haveria um momento de debate. Não vejo o que é que se possa debater, não é, a não ser queiram alguma pergunta específica, mas que eu deixei o tempo de ultrapassar um bocadinho nas histórias que nos foram contando, porque eram de tal forma ricas, interessantes, boas, que não consegui interromper. Peço perdão e prejudiquei um bocadinho. Não sei se ainda assim poderá haver um 4, 5 minutos para alguém queira dizer alguma coisa, mas depois do que ouvimos, não me parece que fiquem algumas dúvidas sobre o que é a força de querer muito uma profissão, a força de querer vencer, a vontade de querer triunfar. E não temos que provar nada a ninguém. Não temos que provar nada a ninguém. Estão aqui estas cinco mulheres que aquilo que nos transmitem é que, de facto, vale a pena a gente lutar pelos nossos desejos, sonhos, realizações, sem nos preocuparmos, porque não temos que provar nada a ninguém. Somos todos bons naquilo que fazemos, homens ou mulheres. Eu passaria ao encerramento desta sessão, se me permitirem, que já vai longa, convidando para tomar da palavra a nossa secretária de Estado, que não sabia o que era a astrobiologia, a Sociedade da Igualdade, a Soutora Carla Rodrigues, tem a palavra.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia da República, Dr. José Pedro Aguiar Branco, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputada Teresa Moraes, Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, Deputada Paula Cardoso, Excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, convidados, Excelentíssimas Senhoras Oradoras, e permitam-me que faça um agradecimento muito, muito especial pelos maravilhosos momentos que nos proporcionaram aqui hoje. Foi absolutamente inspirador. E talvez porque estamos a falar de mulheres na primeira pessoa, talvez seja um bocadinho isso que eu quero também aqui falar, talvez da mulher na política, que é isso que eu neste momento faço. O Ministério da Cultura, Juventude e Desporto associa-se à Assembleia da República nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, aqui na Casa da Democracia. Permitam-me que felicite o Sr. Presidente da Assembleia da República pelo conjunto de iniciativas que decorrerão ao longo deste mês para assinalar esta efeméride. É a demonstração da atualidade e pertinência do tema e da importância crescente que esta Casa tem dado aos direitos das mulheres. E é aqui, sobretudo aqui, que as mulheres têm de ter voz, onde se debate, onde se decide, onde se legisla, onde se consagram e garantem direitos fundamentais, onde os direitos das mulheres são verdadeiramente direitos humanos. A primeira Assembleia Constituinte pós-revolução, e o Sr. Presidente já referiu isso, contou com a voz de 27 mulheres. Mas estas 27 mulheres eram apenas 8% do plenário, porque os homens eram 300. Uma dessas mulheres foi Sofia de Melo Brainer, que presidiu a comissão da redação do preâmbulo da Constituição e foi a primeira mulher a presidir a uma comissão parlamentar. Mas permitam-me uma curiosidade desse tempo. Os homens eram nomeados pelo Sr. Presidente da Assembleia de Sr. Deputado. as mulheres eram nomeadas por Minha Senhora. Esta curiosidade espelha a realidade de um tempo. Daquele tempo em que as mulheres até podiam ser deputadas, mas não o eram de igual forma, de pleno direito. Esse pleno direito foi conquistado, a pulso, por força do mérito e da afirmação de outras mulheres que se seguiram. Natália Correia, Helena Roseta, Leonor Beleza, Maria de Belém Roseira, Odete Santos, Teresa Caeiro, Teresa Moraes, Assunção Esteves, primeira e única Presidente da Assembleia da República, e Luísa Apolónia, que creio que foi a primeira líder parlamentar, ou Paula Cardoso, creio que a primeira ou a segunda Presidente da primeira Comissão, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Mas este direito conquistado a pulso não pode ser dado por adquirido. Tantas vezes nos dias que correm, a agressividade dos discursos e das críticas são mais intensas se o interlocutor for uma mulher. Estas vozes femininas que se fizeram ouvir nesta casa desbravaram caminho agreste e pedregoso da igualdade e dos direitos das mulheres, afastando paternalismos, tutelas e ascendentes. Hoje este Parlamento tem 77 deputadas. Aqueles 8% de mulheres subiu para 34%, não pela ordem natural das coisas, mas por força de uma lei que há 20 anos a isso obriga. Numa democracia representativa, estes 34% estão muito aquém da paridade natural que existe na sociedade, o que nos convoca a insistir e persistir. A participação das mulheres nos órgãos de decisão política, mas também nos cargos de direção das empresas, não é uma questão apenas de igualdade. É uma questão de justiça, de equilíbrio, de representatividade democrática, de produtividade. É, sobretudo, uma questão de dignidade. Em Portugal, as mulheres continuam a ganhar, em média, cerca de 13% menos do que os homens. Continua a suportar a esmagadora maioria das tarefas domésticas. Continua a estar sobre-representadas nas áreas das tecnologias de informação e comunicação e nas áreas de algumas ciências. Continua a ser vítimas de abusos, de assédio, de violência doméstica. Em 2025, 25 pessoas morreram em Portugal vítimas de violência doméstica, das quais 21 eram mulheres. Por tudo isto, é tão importante ouvir a voz das mulheres. Falar de mulheres na primeira pessoa é reconhecer que a igualdade se constrói também a partir das experiências concretas da vida, de percursos marcados pelo talento, pelo trabalho, pela determinação e muitas vezes pela superação. E hoje ouvimos aqui vários desses exemplos. Ouvimos testemunhos surpreendentes da Maria Arminda, da Cátia, da Zita, da Mariana e da Adelaide, mulheres com percursos tão distintos, mas que têm em comum a coragem, a ousadia, a superação, a entrega. O que fazem, fazem bem, porque não sabem fazer de outra forma. Permitam-me que fale também na primeira pessoa do quanto eu devo a tantas mulheres que marcaram o meu percurso pessoal e profissional, advogadas que encontrei nos tribunais deste país, autarcas com quem trabalhei na Assembleia de Freguesia e na Câmara Municipal, mulheres dedicadas com quem partilhei causas públicas, como no Rotary, nas associações, nas misericórdias, na vida partidária, deputadas que ao meu lado adaptaram a legislação nacional à Convenção de Istambul e travaram tantas lutas, algumas ainda visíveis nas paredes desta casa. A todas devo muito, mas gostaria de enaltecer o papel de uma em particular, que ainda hoje continua a ser uma voz ativa, ouvida e respeitada, e que marcou profundamente a história do feminismo em Portugal, a vice-presidente Teresa Moraes. Obrigada, doutora Teresa Moraes. Da parte do Governo, asseguro o compromisso de continuar a desenvolver políticas públicas que promovem a igualdade de oportunidades, que combatam a discriminação e que garantam que todas as pessoas, independentemente do seu sexo, género, raça, orientação sexual, possam exercer livremente os seus direitos e desenvolver plenamente o seu potencial. Asseguro também que o Orçamento de Estado para 2026 consagra o maior investimento de sempre na prevenção e no combate à violência doméstica, com um reforço de 5,3 milhões de euros face ao orçamento anterior, permitindo reforçar medidas de proteção, de apoio e de autonomização das vítimas. Estamos a trabalhar com todas as áreas governativas, também com o desporto, que esteve na base da organização desta extraordinária conferência. Com as organizações da sociedade civil, também com este Parlamento, na certeza que é uma causa que nos une a todos e a todas. Importa dizê-lo com toda a clareza: a igualdade entre mulheres e homens não é uma causa de mulheres, é uma causa de todos. É uma causa de toda a sociedade. É uma condição essencial para sociedades mais justas, mais livres, mais competitivas e mais democráticas. É também uma responsabilidade que devemos assumir perante as novas gerações. Cabe-nos garantir que cada rapariga, as nossas filhas, as nossas netas, as nossas alunas, as nossas atletas, possam crescer num país onde estejam seguras na rua e em casa, onde o seu talento não é desperdiçado, onde o seu trabalho é justamente remunerado e onde a sua opinião é ouvida e valorizada. Cabe-nos a nós garantir que cada pessoa possa escrever a sua própria história, também ela na primeira pessoa. Natália Correia disse: "Acho que a missão da mulher é assombrar, espantar. Todos os dias me assombro e me espanto com a extraordinária essência das mulheres do meu país. E hoje foi um desses dias. Muito obrigada."
E assim damos por terminado este nosso encontro hoje aqui, e penso que há aqui só um momento, e agradeço a presença de todos e espero que tenham ido, que vão todas mais felizes para casa depois destas histórias maravilhosas.